Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos no capítulo 21. Estamos numa secção deste livro extremamente interessante. Ele relata-nos a entrada na eternidade. Estamos, de facto, diante de um período completamente novo para a humanidade. Deus vai criar novos céus, nova terra, uma realidade completamente diferente daquela que estamos habituados, com situações muito distintas daquelas que nós conhecemos hoje. Provavelmente haverá mudanças dramáticas em termos da gravidade, em termos da nossa necessidade para com a água, em termos da nossa relação com o meio ambiente. Tudo será, de facto, muito diferente. E nós vamos encontrar aqui também a criação de uma nova cidade, chamada Nova Jerusalém, que será a habitação e uma relação com a Terra muito interessante. Vejamos então o texto do capítulo 21 do livro de Apocalipse, verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo." Aqui, de facto, temos esta referência, mais uma vez, à noiva. E realmente é esta imagem, mais uma vez, que a Bíblia procura encerrar. Deus dá tanto importância ao casamento que é interessante ver que a Bíblia começa no Jardim do Éden com um casamento entre Adão e Eva. Jesus Cristo começa o seu ministério com um casamento, as bodas de Canaã, e nós vamos encerrar a Bíblia com um casamento. E mais uma vez esta imagem aqui da noiva que vem ataviada, vem adornada, vem vestida, completamente arranjada para esse cerimonial, que é o casamento entre a Igreja e Cristo Jesus. E esta Nova Jerusalém é associada então a essa noiva. Porquê? Porque não é só o dia de casamento. Eu, como pastor, tenho-me preocupado normalmente com a preparação dos jovens para o casamento. E muitas vezes fico até perplexo quando alguns jovens dizem que não precisam de se preparar, enfim, e quando insisto, sou daqueles pastores que digo que, de facto, não quero celebrar casamento se não houver uma preparação adequada para esse relacionamento tão importante que é, de facto, um compromisso para a vida. É provavelmente o compromisso que muda mais a vida de uma pessoa. Muda em termos financeiros, muda em termos geográficos, muda em termos emocionais, muda realmente muita coisa com o casamento. E por isso creio sinceramente que um dos principais problemas, porque há tanta dificuldade nos matrimónios, é porque as pessoas não vão bem preparadas para o casamento. E não é só o curso de preparação para o casamento que resolve tudo. Atenção, não é isso que eu quero dizer. Espero é que com essa preparação ajude os noivos, ajude os namorados a entender que o compromisso que eles vão assumir é muito mais do que alguns minutos de uma relação sexual. A relação sexual é extremamente importante num casamento, numa relação, mas infelizmente a sociedade tem invertido esses valores e transforma a relação sexual, ou antecipa a relação sexual, para um compromisso mais frágil. E depois, realmente, quando se entra num compromisso mais intenso, onde a relação sexual deveria fazer parte também desse processo de intimidade, as coisas já foram tão feridas, tão mal organizadas, que depois é difícil, de facto, ajudar os casais a recompor outra vez a sua relação. Mas aqui vemos que nesta relação que é descrita com a Nova Jerusalém, com esta noiva, que está ataviada, está preparada, vemos que é uma relação que Deus quer manter para a eternidade. Isto é lindíssimo encontrar aqui nas Escrituras. Como eu disse, como pastor, às vezes verificamos que as noivas se preparam horas sem fim no cabeleireiro, na esteticista, se arranjam, preocupam-se com o vestido. E depois muitas vezes verificamos que aquela noiva que gastou tantas horas a preparar aquele dia de casamento, nos dias que se seguem, se torna mais desleixada. O mesmo acontece com o noivo, atenção. Não é tão cuidadoso na sua higiene, não é tão cuidadoso no seu arranjar para o marido ou para a esposa. E muitas vezes verificamos que os casais se preocupam tanto com aquele dia e depois nos dias a seguir, nos meses a seguir, nos anos a seguir, já não são tão cuidadosos no seu preparar, no seu ataviar, como vemos esta expressão aqui da Bíblia, no seu estar arranjado para. Quantas vezes, isso serve de muitas ilustrações, para palestras sobre a vida conjugal e tudo mais, quantas vezes a noiva se prepara para o dia do casamento em si, mas depois nos dias que se seguem está em casa de pijama, com rolos na cabeça, com máscara facial, e quando o marido entra em casa até se assusta. Os casais deveriam tomar mais atenção a este aspecto. Os maridos deveriam se cuidar para, de alguma forma, continuar a ser charmosos para com a sua esposa. As esposas deveriam ser cuidadosas no seu preparar para receber o seu marido quando ele chega à casa, não estar completamente desarranjadas, mas antes pelo contrário. É interessante ver porque é que acontece tantas infidelidades nos locais de trabalho. É que a pessoa, quando chega ao trabalho, a sua colega de trabalho já está arranjada. Tem o batom, tem o rímel, tem as sombras, tem o penteado no sítio, enfim, vem bem arranjado. E o homem é a mesma coisa, vai de gravata, vai ao escritório, está bem arranjado, com a barba feita. Mas quando está em casa, muitas vezes as pessoas não têm este cuidado. E infelizmente, quer homens, quer mulheres, criam a ilusão de que a outra pessoa de facto é mais atenciosa, mais cuidadosa, porque quando se encontram no local de trabalho, de facto têm esse ambiente mais formal, mais arranjado, e as pessoas caem nessa ilusão de que se desenvolver uma relação com aquela pessoa, a vida vai ser assim. E é um erro, porque na realidade a vida conjugal muitas vezes cai no desleixo. Não deveria, mas cai no desleixo. Vemos aqui que a noiva, que é a Igreja, e o noivo, que é Cristo, são, de facto, noivos eternamente. Mantêm-se ataviados para a eternidade. Mantêm-se preparados, arranjados, bonitos para a eternidade. E vemos que este é o desejo de Jesus Cristo desde o momento que passou aqui connosco. Nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 14, quando ele diz no verso 2 e 3 que ele vai preparar-nos uma morada, que é esta nova Jerusalém, uma cidade completamente linda, uma cidade com adornos que nós não vislumbramos, nem conseguimos sequer imaginar agora aqui com a nossa realidade, porque estamos numa realidade material de três dimensões, que não conseguimos de facto imaginar sequer o que é que poderá ser esta nova Jerusalém, o que é que poderá ser estes novos céus e a nova terra. Provavelmente um planeta diferente, num lugar do universo completamente distinto daquilo que nós estamos habituados, onde não necessitaremos nem de sol, nem de lua, nem de astros que nos iluminem, porque na realidade o próprio Deus será a nossa luz. E por isso Jesus diz lá no Evangelho de João 14, quando eu ia ler, que diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. Encontramos esta ideia de Jesus de que ele foi preparar esta nova Jerusalém. E esta nova Jerusalém aqui é assemelhada a uma esposa que se prepara para o casamento. Também não é novidade nas Escrituras. O apóstolo Paulo fez a mesma ligação quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, o verso 25 em diante, ele diz: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vemos aqui esta expressão que o apóstolo Paulo usa, pegando na imagem da família, e por isso eu creio sinceramente que a família tem sido tão atacada. Satanás tem como alvo preferencial a família. E hoje assistimos a taxas elevadíssimas de divórcio, dramas tremendos no ambiente familiar, violência horrível, violência doméstica, onde o espaço que deveria ser um espaço de segurança, de intimidade, de alegria, de paz, tem-se tornado um inferno. Porquê? Porque Satanás tem metido a sua pata sobre a família. Porque ele percebe que Deus tem usado a imagem da família como sinónimo da relação entre Cristo e a Igreja. E se ele conseguir destruir a imagem do lar doce lar, se ele conseguir destruir a imagem real que nós convivemos diariamente daquilo que deveria ser o relacionamento espiritual entre Cristo e a Igreja, ele consegue afetar-nos espiritualmente. E é por isso que até, inclusive, dentro do meio dos cristãos, hoje assistimos de uma forma alarmante ao aumento dos divórcios, das separações, das batalhas campais que não deveriam de acontecer num meio cristão. Porque se os cristãos vivessem os princípios de Cristo, descritos aqui no livro de Efésios sobre o relacionamento entre marido e mulher, provavelmente a maioria dos casamentos seria bem mais aprazível. E desde o início, quando aqui é descrito que maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. No sentido que há um amor sacrificial, um amor de se dar, um amor que vai para além da nossa compreensão, diria mesmo um amor que vai para além da nossa capacidade. Teria que ser o amor de Deus colocado no nosso coração, porque muitas vezes os cônjuges magoam-se tanto que chegam ao ponto em que já não querem conversar, já não querem se relacionar, e precisamos de facto de um toque sobrenatural de Deus para que o amor de Cristo inunde o nosso coração numa relação que deveria ser tipo, uma relação que retrata aquilo que vai ser a relação entre Cristo e a Igreja. E o apóstolo Paulo segue essa mesma lógica, e ele no verso 27 a 32, eu gostaria de ler este texto do livro de Efésios, capítulo 5, para ficar gravado para nós aquilo que deveria ser o relacionamento conjugal, mas também ao mesmo tempo aquilo que tipifica o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Diz assim: para se apresentar a si mesma, Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porante santa e santo feito. Ou seja, Cristo entregou-se para que a Igreja pudesse ser santificada, pudesse ser purificada pelo poder da palavra. É interessante ver esses aspectos dos versos anteriores. Com que objetivo? Com o objetivo de apresentar uma Igreja, e não estamos a falar de rótulos. Atenção aqui, quando falamos de Igreja, falamos de cristãos salvos pelo sangue de Jesus Cristo que reconhecem o seu pecado, não instituições. Porque muitas vezes nós lemos a palavra Igreja e logo à frente corremos o risco de dizer Igreja Evangélica não sei de onde, Igreja Católica não sei das quantas. Não é disto que estamos a falar. Estamos a falar de cristãos que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pela fé em Cristo Jesus, reconheceram o seu pecado e aceitaram o perdão que Cristo traz através da sua morte e ressurreição. É disto que estamos a falar, é desta Igreja que estamos a falar. Igreja gloriosa, Igreja sem mácula, Igreja sem ruga, Igreja onde não há orgulho, Igreja onde não há defraudamento, Igreja onde não há mentira, mas uma Igreja que é santa, sem defeito, como nós encontramos aqui. Isto é só pelo poder de Deus, não é pelas nossas capacidades. Onde o homem mete a mão, normalmente traz defeito, traz ruga, traz imperfeição. Onde a Igreja é santificada por Cristo, há humildade, há santidade, há de facto um caminhar juntos, há um crescer em intimidade. Depois segue ainda o verso 28, voltando aqui ao livro de Efésios, verso 28 diz assim: assim também os maridos devem de amar a sua mulher. Veja a comparação entre Cristo e a Igreja, e depois agora voltamos ao marido e à mulher. Como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Veja bem isto. É interessante como a Bíblia é tão clara, tão verdadeira. Porque se eu realmente começar a amar a minha mulher e me dedicar a ela, tiver de facto a preocupação do bem-estar dela, mais do que aquele que é o meu próprio bem-estar, isso vai gerar necessariamente, naturalmente, vai gerar bom ambiente em casa. E se vai gerar bom ambiente em casa, logo eu sou beneficiado também. Então, quem ama a esposa, como diz aqui o texto bíblico, ama-se a si mesmo. Isto é válido para o marido e para a mulher. Aqui está a usar a linguagem do marido, mas também é válido para a mulher. Se a mulher fizer o mesmo para com o seu marido, amar o seu marido, cuidar do seu marido, buscar os interesses do seu marido, vai ver que isso vai gerar bom ambiente em casa. E logo você vai ser beneficiada também. Depois veja o verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, também Cristo faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Aqui encontramos neste texto bíblico vários princípios importantes sobre o casamento. E já agora que estamos a caminhar para o fim do nosso programa e também da nossa série de estudos, estamos a chegar ao final do livro do Apocalipse, de facto verificamos que há aqui material extremamente interessante sobre o casamento, que é tão importante para a vida da nossa sociedade. Então algumas ideias importantes sobre o casamento. Primeiro, é que ele começou, é a ideia de Deus. O casamento foi uma ideia de Deus, foi a primeira instituição que Deus criou e criou logo no Jardim do Éden. Foi a ideia de Deus. A relação entre um homem e uma mulher, a intimidade que o cônjuge deveria ter, os cônjuges deveriam ter, é uma ideia de Deus. Não é algo errado. Isso tem sido terrível, terrivelmente deturpado na mente das pessoas, porque muitas vezes nós vemos que o relacionamento fora do casamento é mal conduzido. As pessoas põem a carroça à frente dos bois na sua relação, têm intimidade onde não deveriam, têm intimidade sexual quando deveriam desenvolver a intimidade emocional em primeiro lugar. E depois, claro, isso traz consequências terríveis para a relação. Mas, ao mesmo tempo, quando vemos a relação dentro dos padrões de Deus, é uma relação que tem vários aspectos. Primeiro aspecto interessante é que este verso 31 diz: deixa o homem pai e mãe. Ou seja, a primeira questão que deve acontecer, primeiro, num casamento, quando alguém constitui uma nova família, deve haver um corte emocional. Um corte, como se costuma dizer, de cortar o cordão umbilical com o pai e a mãe. Cortar o cordão umbilical, cada um dos cônjuges deve fazer isso. Deixará o homem pai e mãe. E é interessante ver que Deus dá esta orientação muito antes de Adão e Eva terem sido sogros de alguém, não é? Porque é uma norma transversal à sociedade. É benéfico que cada casal crie a sua própria autonomia. Deixe emocionalmente, deixe de forma financeira, deixe de forma geográfica. É fundamental este deixar. É o início de um novo relacionamento, de uma nova família. Depois do deixar, há um outro aspecto, que é unir-se à sua mulher. Então há um compromisso com a sua mulher. Ao estabelecer desse compromisso. E isso é vital, tem que ser um compromisso que é para a vida. A Bíblia mostra claramente que esse compromisso deve ser monogâmico. Não é um compromisso em que a pessoa tem vários relacionamentos ao mesmo tempo. Não, isso o homem infelizmente fez. A Bíblia relata, mas a Bíblia, o facto de relatar, não quer dizer que promove ou que aprova. Muitas vezes a Bíblia relata aquilo que está errado, para nosso exemplo, para nós não copiarmos o mau exemplo. Então a Bíblia mostra aqui que este unir-se à sua mulher é um unir-se monogâmico e também é um unir-se heterossexual entre um homem e uma mulher. E é fundamental para esse relacionamento desabrochar nas suas vários aspectos. E pois o homem e a mulher são complementares. E estes aspectos são vitais para o relacionamento se desenvolver. E depois verificamos aqui que eles tornar-se-ão uma só carne. Aqui estamos a ver a intimidade. Esta ideia dos dois passarem a ser um. Isto tem a ver com os vários aspectos da intimidade. Da intimidade sexual, da intimidade emocional, da intimidade intelectual, partilhar ideias, sonhos, visões, da intimidade espiritual também. Temos esses aspectos, todos eles aqui relacionados com esta intimidade. E depois destes aspectos estarem desenvolvidos, verificamos que realmente aí temos um casamento efetivo, capaz de se desenvolver, capaz de desabrochar. O apóstolo Paulo aqui pega nas ideias que provêm do livro do Gênesis, capítulo 2. E eu gostaria de ler esse texto do livro do Gênesis, capítulo 2, verso 23, onde diz: e disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E agora acrescenta este texto bíblico aqui, o verso 25: ora um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Temos este aspecto interessantíssimo também, que é estavam nus. Ou seja, o relacionamento sexual no casamento é a ideia de Deus. Não é pecado, não é errado. O que é errado é tudo aquilo que é feito fora deste compromisso de deixar, de unidade, de união, de intimidade. Isso é que é errado. O relacionamento sexual, nós, como não somos bichos, e infelizmente vários programas televisivos, os filmes, de uma forma geral, querem promover a ideia de que nós, seres humanos, podemos ter um relacionamento sexual tipo animais, sem consequência. Só que nós somos mais do que corpo. Nós, seres humanos, temos emoções. Nós, seres humanos, temos uma psique que nos influencia, temos uma consciência que está presente. E a nossa relação sexual tem que ser um ato do nosso eu coletivo, do nosso eu na totalidade, do nosso eu holístico. E quando nós partilhamos uma relação sexual, partilhamos emoções, partilhamos intimidade, partilhamos aquilo que nós somos. E é interessante ver aqui que no livro do Gênesis, esta expressão, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. É interessante ver que muitas pessoas, mesmo após vários meses de casado, às vezes têm vergonha do seu cônjuge. Isto não é certo. Não deve ter vergonha do seu cônjuge. Agora, O relacionamento sexual é para ser desfrutado com prazer, com transparência, sem vergonha, mas dentro de um casamento, dentro de uma relação, dentro de um espaço de segurança onde a pessoa realmente pode ser quem é. A relação casual não gera intimidade. É interessante que estes estudos que muitas vezes surgem por aí não chegam a público porque não interessam. Não interessa aos mídias, não interessa a quem faz uma série de leis. Mas é interessante que um estudo que foi feito na Inglaterra há uns tempos atrás manifestava que pessoas casadas com compromisso acima dos 5 anos têm uma relação sexual mais satisfatória do que pessoas que têm relacionamentos sexuais casuais. E isto era um estudo que não foi feito por igreja nenhuma, é um estudo sociológico. Só que estes estudos não interessam. Não interessam porque não promovem a relação fortuita, a relação casual, a relação que acontece. A relação que é sexualmente mais, com mais prazer, com mais agrado, é aquela que é desenvolvida por duas pessoas que se conhecem intimamente, duas pessoas que têm um bom relacionamento, que têm uma boa comunicação. O relacionamento sexual é uma extensão da comunicação, da intimidade. E quando isto é tudo atrapalhado e quando as pessoas começam a pensar que a relação sexual simplesmente são corpos que se unem, realmente estamos a desvalorizar e a diminuir quem nós somos como seres humanos. E é pena que, infelizmente, muitos intelectuais do nosso mundo querem vender-nos esta ideia como se nós fôssemos animais e simplesmente animais. Nós, graças a Deus, somos mais que isso. Somos seres completos, com emoções, com uma razão que nos assiste e percebemos que o relacionamento sexual vai muito para além de dois corpos que se unem. Há realmente intimidade quando as pessoas se conhecem profundamente. Nós temos então esta descrição aqui do texto bíblico que nos leva sempre a comparar o relacionamento conjugal com o relacionamento que Cristo vai desenvolver com a sua igreja, com a sua noiva, com esta nova Jerusalém que vem preparada para uma eternidade na presença de Cristo. Nós continuaremos a olhar para estes textos no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. E que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa, se Deus quiser.